A Assembleia Nacional tinha agendado para esta semana a votação final global do novo Código Penal na sessão plenária desta quinta-feira, mas tal não aconteceu devido à polémica à volta da proposta que proíbe a realização do aborto. O partido no poder veio a público na última semana anunciar a retirada da agenda da plenária de quinta-feira a discussão do novo Código Penal, alegando a necessidade de se alargar o tempo de consultas para melhores contribuições em relação ao aborto. O grupo de mulheres parlamentares e líderes de associações femininas estiveram reunidas também na última semana, mas sem nenhum consenso, facto que deu lugar à marcha de protesto realizada no último sábado em Luanda. As associações feministas acusam o governo angolano de ceder às pressões dos líderes religiosos que defendem a criminalização do aborto, enquanto a Igreja reitera sua posição de salvaguardar a vida humana. Nos últimos dias, a opinião pública, sobretudo nas redes sociais, tem sido dominada por uma onda de contestações, sobretudo pelo facto de se ter retirado as exceções que autorizavam a interrupção da gravidez de forma lícita no novo Código Penal. O governo angolano e o partido que sustenta o governo estão, nesta altura, numa encruzilhada para encontrar uma proposta mais consensual que agrade quer a Igreja, assim como as associações feministas. A jurista Ana Paula Godinho, uma das ativistas da campanha contra a criminalização do aborto, defende a manutenção das exceções no Código Penal revisto.
Nós temos aqui que fazer um cumprimento às mulheres parlamentares pelo facto de terem atendido às reivindicações que algumas cidadãs fizeram pelo facto de terem retirado do Código Penal as exceções em que, portanto, os casos em que as mulheres poderiam fazer o aborto de forma lícita. E as mulheres parlamentares entenderam que deviam de convidar todas as sensibilidades da sociedade, organizações da sociedade civil e, portanto, pessoas de bem que quisessem participar, no sentido de saber se se manteriam ou não as exceções à lei. E discutimos e toda a gente deu a sua opinião. O que me parece a mim é que todas elas foram no sentido de que as exceções se mantivessem, embora o aborto continue sendo, portanto, sendo crime. Pessoalmente, eu não concordo que se criminalize a interrupção voluntária da gravidez, mas também tenho que concordar que talvez nas nossas circunstâncias seja melhor numa primeira fase manter-se e depois, eventualmente, mais tarde, reavaliar-se a questão. Mas já seria muito bom se, pelo menos, as exceções ficassem previstas na lei. Acredito que, depois disto, a Assembleia irá ponderar, de facto, em manter as exceções que prevê o famoso artigo 158. Acho que se deve dar voz, sobretudo, às pessoas mais interessadas, que são as mulheres, não é? E, portanto, em um referendo, talvez pudesse ditar efetivamente aquilo que a Assembleia adotaria como solução para esta questão. Mas já o disse ali, e repito, que se esta proposta passar sem as exceções, eu pessoalmente vou, junto de vários grupos de mulheres, pedir, usando as instituições que têm competência para o fazer, pedir a fiscalização sucessiva da constitucionalidade deste diploma.
Ana Paula Godinho, que também fez parte da Comissão da Reforma da Justiça e do Direito, afirma que a retirada das exceções para a interrupção da gravidez teve a intervenção direta da Assembleia Nacional.
Mas eu gostava de deixar claro que eu não intervim publicamente nessa condição. Portanto, as minhas intervenções foram na minha condição de mulher e de advogada. Sobretudo na minha condição de mulher, porque, aliás, eu disse no post que fiz no Facebook, eu senti-me humilhada pelo facto de, por exemplo, na eventualidade de ser violada e da violação resultar uma gravidez, eu ter que obrigatoriamente ter esse filho. E por isso disse eu que me sentia violada duas vezes, primeiro pelo violador e depois pela lei. Mas quero dizer-lhe que a Comissão de Reforma, de facto, apresentou a proposta, e a proposta que veio para a Assembleia está ou estava a ponto de ser alterada, porque havia exceções à regra geral e essas exceções é que iriam ser retiradas. Por isso é que causou toda esta celeuma que propiciou este encontro de hoje. Portanto, a retirada das exceções já foi a nível da Assembleia, porque a Assembleia pode, efetivamente, não é? Eles são os legisladores, podem mexer no, nas propostas que são apresentadas, não é? Nos projetos que são apresentados pelo Executivo, e foi isso que aconteceu. Eu sou contra a criminalização do aborto. Entendo que o que está em causa, quando uma mulher interrompe uma gravidez, é o direito à integridade física da mulher. E desse direito a mulher pode dispor dentro de certas circunstâncias, desde que não colida com o seu direito à vida. É óbvio que eu não defendo o aborto como método anticoncepcional. Ninguém de boa fé pode defender isso. Mas a mulher tem que ter liberdade de decidir quando quer ser mãe. E isto não pode passar pela imposição da lei. A mulher tem que ter liberdade para, em consciência, decidir quando quer ser mãe. E isto não pode passar pela imposição da lei. A mulher tem que ter liberdade para, em consciência, decidir quando quer ser mãe. Isto tem um pouco a ver também com aquilo que nós pretendemos do ponto de vista da demografia. Eu acho que nós temos que parar e definir políticas sérias. Nós devemos ver se nós queremos quantidade de pessoas ou se queremos qualidade. Portanto, e nós vemos N países agizarem políticas demográficas diferentes. Por exemplo, temos o caso da China, em que durante muitos anos se teve a política do filho único. Portanto, nós temos que ver efetivamente o que é que queremos, porque também não defendo que se deva criminalizar o aborto e obrigar-se as pessoas a terem filhos e depois não haver condições para dar uma vida digna a esses filhos. Não me interessa ter 50 milhões de pessoas em que 30 milhões são analfabetos, não têm acesso ao sistema de saúde básico. Portanto, é preciso que nós paremos neste momento e decidamos o que é que nós queremos efetivamente em termos de crescimento demográfico, se queremos qualidade, se queremos quantidade. Portanto, e acho que isto passa pela alteração das políticas públicas relativamente à saúde e à educação.
A presidente do Grupo de Mulheres Parlamentares diz não estar em condições de assumir uma oposição em relação à criminalização do aborto. Cândida Celeste adiantou que o assunto vai ser discutido ao mais alto nível da Assembleia Nacional.
Nós estamos aqui, a decisão é que devemos, na base das decisões tidas, unirmos os esforços para continuarmos a estudar os documentos, continuarmos a discutir em conjunto as preocupações do artigo, de forma a que não seja dividido que cada grupo, a sua opinião em grupos diferentes. É, por isso é que eu, como presidente do grupo parlamentar, pensei em fazer um encontro em quatro paredes para analisar em conjunto e ouvir as opiniões. Decisão é levar as preocupações junto às entidades de direito. Como o código está para ser aprovado na próxima sessão plenária, nós vamos apenas levar essas conclusões. Desta orientação que recebermos, é que vamos informar as demais. Esta é a decisão. Não vamos decidir, não posso dizer neste momento que a decisão foi retirar realmente o artigo ou não concordar com a penalização do aborto. Não estamos em condições de dizer neste momento, mas levamos as preocupações para a entidade a própria entidade parlamentar e o grupo parlamentar analisar. O PAN, o presidente da Assembleia Nacional e a própria Assembleia Plenária vai analisar e vai dar uma decisão.
Apesar de toda a pressão que está a ser exercida por líderes feministas da sociedade civil, Cândida Celeste admite ainda assim a manutenção do polémico artigo inserido no Código Penal.
A tendência é que permaneça o artigo 158, mais as exceções. E então vamos levar a preocupações, se bem que grande parte religiosa não concorda com nenhum dos artigos. E é necessário que estejamos de acordo. Não queremos, eu por mim, na qualidade de presidente do grupo, não gostaria que houvesse outros grupos, porque neste encontro estavam todas as sensibilidades. Tive a preocupação de convidar todas as mulheres para que discutamos aqui em porta fechada os problemas, os nossos problemas de mulheres, o problema do código, o problema do aborto, que é o problema de nós mulheres, nós mães, nós avós, que também precisamos de defender a vida.
A Igreja Católica reprova a forma como o fenómeno do aborto está a ser analisado e discutido a nível da opinião pública. Em declarações à TV Zimbo, o Frei Mário Rui defende uma discussão mais na perspectiva positiva para se acautelar a alteração dos ânimos.
Eu creio, nós estamos a discutir, do meu ponto de vista, infelizmente, esta questão a propósito de um código penal. Tentamos-lhe apegar já para o lado da censura e da penalização. E esta, como muitas outras questões, devem ser discutidas e debatidas numa perspectiva, antes de mais, positiva e não numa perspectiva penalizadora. Eu disse a algumas pessoas que eu penso que o debate público na mídia e nas redes sociais está um bocadinho ao nível da discussão entre adeptos do Petro e do 1 de Agosto se foi penalti ou não foi penalti. Quer dizer, acho que o nível da discussão, e a meu ver, acho outra coisa engraçada, é que as pessoas, principalmente nos textos escritos, isso fica bem, usam muitos adjetivos, às vezes mais adjetivos que argumentos. E por isso também fugia um bocadinho a esta adjetivação, se é progressista, se não é. Isso não interessa muito, creio eu, quando estamos a discutir a questão. O que eu penso é que antes da questão jurídica, e muito mais antes da questão penal, há uma questão antropológica. E como aqui foi dito, há um conflito entre direitos a proteger e a questão chave para mim, que nem sempre é equacionada num certo tipo de debate, é quando falamos do feto, estamos a falar de alguém ou estamos a falar de alguma coisa? É porque muitas vezes, muitas das coisas, e nomeadamente das exceções que o Paulo enunciou, é evidente que são dificuldades na vida das pessoas e que, idealmente, preferíamos que isso não acontecesse. A questão é se estamos dispostos, como sociedade, eu às vezes também confesso que não gosto muito de ver de que, se a pessoa pertence, como eu, tem uma determinada convicção religiosa, que obviamente é conhecida e assumida, automaticamente pensa num certo formato por causa da sua convicção religiosa. Não, eu penso a partir da minha convicção religiosa, mas com a minha inteligência. Eu tento trabalhar e defendo uma sociedade em que a vida das pessoas seja defendida. Tenham nascido, não tenham nascido, sejam mais novas, sejam mais velhas, sejam mais ricas, sejam mais pobres.
O conflito de interesse que envolve a discussão à volta da prática do aborto é outro assunto abordado pelo sacerdote católico. Mário Rui considera que a lei do mais forte tem assumido o tom da supremacia.
Estou particularmente preocupado, neste caso como em muitos outros, do ponto de vista económico, político, e parece-me que esse deve ser o primeiro papel da lei, em proteger quem, numa situação de conflito de interesses, está numa posição mais fraca. Ora, a minha convicção é que, quando nós falamos, e fala-se muito pouco, as pessoas nem dizem eliminar alguém, fazer um aborto, dizem tirar a gravidez, como se a gravidez fosse uma coisa. Até na linguagem há quase um iludir esta questão, que estamos a falar de uma pessoa que está em processo, como todos nós, à qual, se forem tiradas as condições de continuar em vida, deixa de existir como qualquer de nós. Se nos tirarem a respiração, o alimento, qualquer um de nós que está a esta mesa, deixa de respirar. E o que me parece que muitas vezes não é suficientemente equilibrado na balança é aquilo que aparecem direitos de um lado com aquilo que, a meu ver, também devem ser os direitos. Mas como acontece tantas vezes na nossa sociedade, na lógica do mais forte, quem não se vê, quem não fala, quem não faz barulho, desaparece. A gente vê isso do ponto de vista económico, muitas vezes quem está numa posição de força explora, do ponto de vista familiar, quem tem mais força oprime, do ponto de vista político, muitas vezes assistimos a esta lógica em que o mais forte se sobrepõe ao mais fraco. Ora, o que eu creio que está aqui em causa é exatamente isto. E eu, permito-me discordar, eu não penso que o aborto seja uma questão das mulheres e o direito das mulheres. Do meu ponto de vista, é uma questão social. É uma questão de um modelo de sociedade em que vale a pena nascer, e não apenas nascer, crescer. Eu não sou apenas pelo direito a que as pessoas nasçam. Eu sou pelo direito a que as pessoas vivam com dignidade. Em todas as fases da sua vida. E o que eu pessoalmente, e essa é a minha convicção em não ser a favor do aborto, nem sequer destas exceções, eu não estou disposto a dizer, para salvaguardar, se quisermos, o sofrimento ou a vida em determinadas situações, eu vou sacrificar outra vida que vou ignorar o seu peso apenas porque não tem voz e não tem visibilidade. Queria discordar também numa coisa. Quando se põe a questão do perigo de vida da mulher e de quando, numa situação, nós ou não conseguimos salvar a vida da mãe e do filho, eu acho que esta situação só abusivamente pode ser comparada à interrupção voluntária da gravidez.
A psicóloga Encarnação Pimenta fala do acompanhamento social que as mulheres envolvidas na prática do aborto devem merecer.
Eu penso que estamos numa nova era da psicologia, dos psicólogos e de assistentes sociais e pessoas que dão algum apoio ou que poderiam ou deveriam dar algum apoio a situações do género, né? As pessoas serem acompanhadas, se calhar até por uma salvaguarda. Agora vou falar um bocado como cristã. Salvaguardar a vida, logicamente, mas na garantia de que, depois do nascimento desta criança, uma instituição, logicamente, cuidar do filho, se ela não quer o filho, porque ela não é obrigada, de facto, até mesmo quando ela tem o filho e sabe quem é o progenitor e se calhar até foi combinada a gestação, mas ainda assim é preciso dizer que o acompanhamento não é só psicológico, é um acompanhamento psicossocial. Significa dizer que, e jurídico também. E jurídico também por quê? Porque esta criança depois precisa de uma filiação. Ora, se ela recusar a criança, vamos questionar se ela vai recusar apenas do ponto de vista afetivo e de filiação, ou do ponto de vista, digamos assim, jurídico e, como dizia, de filiação. Ela vai aceitar filiar essa criança no seu nome? Se ela rejeitar, esta rejeição também é subjetiva. É uma rejeição total ou uma rejeição parcial? Também é preciso estudar este aspecto.
De sua própria voz, Encarnação Pimenta conclui não ser a favor do aborto e aponta algumas consequências que a sociedade angolana tem assistido.
E sabe que hoje, todos os dias, ouvimos casos, vocês à imprensa, que passam notícias de crianças que são atiradas nas sarjetas, nas valas de drenagem, nos contentores do lixo, que mostra a partida que são crianças rejeitadas já na gestação e que a mãe não conseguiu controlar a gestação. Pois, e corre-se o risco e aí apela-se o aborto, porque esta criança não deveria, digamos assim, nascer, preferia que fosse morta. Desculpa, mas eu aí não estou de acordo. Sabe por que eu não estou de acordo? Porque é de facto uma vida. E os médicos recusam-se a fazer um aborto, ou a realizarem um aborto, depois de um certo tempo, a partir acho, dos 5 meses, os médicos, porque é um risco para a própria mãe. Não é só da pessoa que vai ser morta, porque ela já tem, inclusive, a área sensorial já funciona, e alguns órgãos já funcionam, e é um ser humano, no sentido lato da palavra. Nós conhecemos casos de crianças que nasceram com 6 meses e que vivem. Vivem. A ciência hoje está muito avançada. Aqui em Angola nós temos casos de crianças que nasceram aos 6 meses. Portanto, matamos uma pessoa aos 6 meses e muitas pessoas só se apercebem ou só querem passar para o aborto aos 6 meses. Ora, aí é um infanticídio, no sentido lato da palavra. Então, eu acho que aí estamos a apelar à ponderação. Portanto, um aborto sim, mas em que circunstâncias? Como? Quem são os prevaricadores? Quem são as outras pessoas? Porque aqui o homem nunca aparece, o que é triste. Portanto, eu acho que a legislação também deve chamar a pedra, ou deve, digamos assim, fazer constar uma cláusula que olhe também para outra parte, porque esta outra parte existe. E o apoio psicológico deve ajudar a trazer à ribalta que a pessoa tenha coragem, de fato, de denunciar, e para esta pessoa também assumir a sua parte. Porque não pode, e muitas vezes os abortos, as pessoas querem fazê-los.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.